ताजी। Irmãos, eu proponho, temos um tempo de oração, amém? Colocarmos esse tempo que vamos abrir a palavra diante do Senhor e pedir que o Senhor abra os nossos olhos, o Espírito Santo possa trazer revelação e nos capacitar tanto a falar como para ouvir e ver o que está por detrás das letras, né? Então nós sabemos que se o Senhor não falar enquanto nós falamos, então, nós não teremos edificação e o Senhor não terá glória, né? Então, vamos orar nesse sentimento de que dependemos completamente do Senhor e a nossa expectativa aqui é conhecer um pouco mais do Senhor. Nós não temos outra expectativa a não ser ver a pessoa do Senhor e conhecê-lo um pouco mais, amém? Então, vamos livremente, qualquer irmão ou irmã que tiver um sentimento de orar, vamos colocar diante do Senhor esse tempo.
Santo, use teu servo hoje, unja os nossos ouvidos, unja o seu servo para que a tua palavra seja implantada em nossos corações, Senhor. Pedimos para que teu Espírito Santo esteja aqui nesse ambiente hoje. Nós repreendemos toda a obra do maligno, Senhor, sabe? Para que a tua palavra flua no coração de cada filho teu aqui, Senhor. A palavra seja pregada hoje nesse ambiente, Senhor. Te louvamos e agradecemos, sabendo que toda a suficiência vem de ti, Pai. Te agradecemos e damos a honra, o poder, a glória a ti, Senhor. Somente a ti. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.
Sim, Senhor, nós submetemos nossa vida ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos ganhe completamente. O Senhor leva cativa a nossa mente, todo o nosso pensamento ao senhorio de Jesus. Ó, nós também te pedimos, Senhor, que tu se compadeça de nós. O Senhor sabe que não temos nenhuma condição de abrir a tua palavra, nem de entender, Senhor. Mas o teu Espírito nos foi dado para nos guiar em toda a verdade. Ele glorificaria Jesus, diz a tua palavra, Senhor. E nós te pedimos que nesta noite, mais uma vez, o teu Espírito venha nos guiar. Nós realmente dependemos completamente do Senhor. Ó Deus, obrigado porque podemos nos reunir em torno da pessoa do Senhor e estarmos aos seus pés como Maria esteve, para podermos ouvir a sua voz. Nos revista, Senhor, com essa graça. Nos capacite com essa graça, Senhor. Ó, Senhor, também te pedimos perdão pelos nossos pecados. Que o Senhor possa nos lavar com o precioso sangue de Jesus. E que o Senhor tenha pleno lugar entre nós com a sua presença. Seja conosco nesse tempo, Senhor. Nós realmente queremos conhecer mais de Ti. É no nome de Jesus que nós oramos e para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Oh, Deus. Amém. Graças a Deus que podemos reunir em torno da pessoa de Jesus e Ele ser a nossa expectativa de querermos ver um pouco mais da pessoa do nosso Senhor Jesus e poder compreender a sua vontade, né? Nós temos esse chamamento que encontra-se nas páginas da Bíblia, mas que certamente o Espírito Santo tem revelado esse chamamento celestial, e esse chamamento nos capacita, ele gera vida e nos atrai para estarmos juntos aos pés do Senhor para ouvi-lo, aos pés do Senhor para conhecê-lo. Então nós realmente dependemos dessa obra do Espírito Santo, que é nos levar a conhecer Jesus, para que o seu propósito seja plenamente cumprido na igreja. Ontem nós estivemos compartilhando um pouco sobre a questão da salvação, mas procurando enxergar a tão grande salvação, né? Que não é apenas uma salvação da condenação eterna, que isso é fruto da morte do nosso Senhor Jesus na cruz, do derramamento do seu sangue. Quando nós cremos no Evangelho da graça de Deus, então por essa graça, pela fé na pessoa de Jesus, nós somos salvos do castigo eterno. Mas Paulo fala que também somos salvos pela vida do Senhor. E isso já não fala mais da salvação do castigo eterno, mas sim a salvação do velho homem, a salvação do natural. Mas vemos também que o crescimento dessa vida abundante que Jesus veio trazer essa vida gloriosa de Cristo em nós, como Paulo fala, não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, a manifestação dessa vida, ela não tem um fim individualista. O propósito de Deus em abundar essa vida em nós, a vida do seu Filho, não é para vivermos bem, não é apenas para vivermos livre do pecado, mas é para podermos, como corpo, juntos, oferecer ao Senhor meios para que Ele possa levar o seu propósito adiante. Em outras palavras, se Deus amadurece a vida do seu Filho em alguém, esse amadurecimento é para nos levar a servirmos juntos ao Senhor. É lamentável que, às vezes, entendemos que somos salvos do castigo eterno. Nós ambicionamos uma vida espiritual. Nós queremos alcançar a maturidade. Mas a maturidade, ela não tem um fim em si mesmo. O objetivo de Deus é que o seu Filho, Jesus Cristo, seja Senhor absoluto, ele seja a cabeça do corpo. Então Deus nos amadurece, mas ele nos amadurece juntos para servirmos juntos, a fim de que o seu propósito seja levado adiante. Então, graças ao Senhor que somos salvos pelo seu sangue, mas com a sua vida somos salvos não apenas do pecado, não apenas do mundo, mas também somos salvos de nós mesmos. Mas essa vida expressada, ela se expressa em amor, ela expressa-se em serviço. E essa expressão nos livra do individualismo. Então, infelizmente, a ideia de maturidade espiritual que às vezes se propaga no cristianismo hoje, beira estrelismo. Nós encontramos líderes proeminentes pregando a palavra, fazendo tantas coisas, e nós sabemos que há coisas boas, mas não tem gerado a edificação prática, muitas das vezes, do corpo de Cristo. E, aos olhos da Bíblia, quanto mais maduro alguém se tornar, mais humilde ele também será. Quanto mais autoridade ele tiver, mais escravo ele se torna do povo do Senhor. Quanto mais Cristo ganhar, menos ele chama atenção para si próprio. Porque a vida de Cristo foi uma vida de... ele se deu, foi uma vida de serviço. Foi uma vida de procurar cumprir plenamente o propósito do Pai. Então, a gente encontra que os galhos mais carregados de frutos são aqueles que mais se abaixam, né? A gente vê um galho sem fruto, ele está lá em cima. Mas quando há fruto, aquele galho vai abaixando. E quanto mais pesado o fruto, mais baixo ele se torna. Então, quanto mais o Senhor nos ganha, menos aparecemos e mais Cristo aparece em nós. Mas essa manifestação é uma manifestação para glorificar a Cristo. E esse glorificar é juntos. Nós somos chamados juntos, como está em Colossenses, a par de Deus para a qual nós somos chamados em um corpo. Então, ontem nós falamos um pouco dessa questão do corpo de Cristo, revelando que a igreja ela não tem um fim em si mesmo, mas que Cristo, para cumprir plenamente o seu propósito, de levar adiante o propósito eterno do Pai, ele precisa da igreja. E que a igreja precisa entender o seu lugar em relação ao propósito de Deus, né? Então, hoje, vamos, com a graça do Senhor, procurar dar prosseguimento a esse encargo em relação ao eterno propósito de Deus em Cristo Jesus, e que esse propósito depende, para ser cumprido, da nossa entrega ao Senhor como resultado de revelação. Se vermos o propósito do Senhor, haverá uma entrega, haverá uma consagração. Só que essa consagração ela é uma resposta responsável. Não faz parte do propósito de Deus fazer a sua obra sozinha. Ainda que ele seja soberano e possa executar tudo o que ele quer sozinho, vemos que nessa etapa que nós estamos vivendo, na graça de Deus, ele chamou o homem para se tornar colaborador juntamente com ele. Então, a vontade do Senhor é que possamos ser conduzidos pelo seu Espírito. Mas cada vez mais que nós vamos sendo conduzidos pelo Espírito, Ele vai nos levar a essa vida corporativa, porque o plano de Deus é em relação a Cristo e à Igreja. Vamos então abrir na carta aos Efésios. É, o capítulo 1, vocês me perdoem, mas eu vou ler primeiro, só para trazer uma base melhor, a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, que tem tudo a ver com o assunto de Paulo aos Efésios, mas eu acho que ele resume ali numa passagem, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4.
Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
Amém. Você pode ver, a vontade de Deus não é apenas que o homem seja salvo, mas sim que ele seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Quer dizer que a salvação, ela é um meio para Deus atingir um fim. Deus tem um propósito eterno, e quando houve a queda, o homem se distanciou desse propósito. Agora, com a vinda do seu Filho, o Senhor restaura o homem através da salvação. Só que a salvação é um estágio inicial. Ela não tem um fim em si mesmo. A salvação é o meio pelo qual Deus está chamando a cada um de nós para o seu propósito eterno. Então esse texto está deixando claro que, por um lado, o homem tem uma necessidade, e essa necessidade é a salvação, porque se ele não for salvo, ele está condenado eternamente. Mas ao mesmo tempo, Deus tem uma necessidade também, né? Ele quer salvar o homem para poder cumprir o seu propósito com o homem. Quando nós não vemos o plano de Deus, nós tornamos a salvação um fator egoísta, porque o homem é salvo e ele agora entende que a salvação tem um fim em si. Então a sua vida passa a girar em torno da salvação. E ele passa a pregar a salvação como se a salvação fosse tudo. Então as pessoas são salvas e, por mais que elas entendam a crucificação do velho homem, a libertação do pecado, dificilmente poderemos avançar mais profundamente se nós não enxergarmos que isso é apenas o início para se atingir um fim. Então, quando Paulo está falando cheguem ao pleno conhecimento da verdade, ele está mostrando que há um propósito em Deus nos salvar. Deus agora quer que nós venhamos a caminhar. Aos pecadores temos que pregar o Evangelho. Mas uma vez que as pessoas compreendem o Evangelho, elas têm que ser conduzidas ao propósito eterno de Deus. Do que e para que fomos salvos? Né? Então nós encontramos esse termo que Paulo está apresentando: cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É interessante que em português, algumas versões usem apenas o termo conhecimento da verdade. Mas quando nós vamos no grego, é de fato a palavra pleno. Pleno conhecimento da verdade. A palavra no grego é epignosis. Ou seja, não é apenas gnose de conhecimento, mas é um conhecimento de cima, de cima. Um conhecimento pleno. Um conhecimento abrangente. Um conhecimento amplo que não deixe nada do lado de fora. Só que esse conhecimento, ele não é um conhecimento intelectual. Ele é um conhecimento de revelação. De tudo aquilo que Deus propôs no seu Filho entregar à Igreja. A própria palavra verdade, ela por si só é realidade, né? É, encontramos na Bíblia o próprio Jesus falando que ele é a verdade. Encontramos na Bíblia o Espírito da verdade. Encontramos na Bíblia que o Espírito Santo vem nos guiar em toda a verdade. E que se conhecemos a verdade nos libertaria. Então, quando Paulo está dizendo, chegue ao pleno conhecimento da verdade, ele está falando desse grande propósito de Deus. E que esse propósito de Deus, ele abarca todos os aspectos da revelação divina que está nas Escrituras. Por isso que a salvação, ela não pode ser vista desassociada do propósito de Deus. Hoje, infelizmente, apesar de termos encontrado muitas pessoas que estão ouvindo o Evangelho, muitos ao mesmo tempo estão se agarrando em partes da verdade. Existem aqueles que se agarraram à justificação pela fé. Existem outros que viram a questão da pessoa do Espírito Santo. Existem outros que se agarram à questão da predestinação. Outros falam da santificação. Outros falam do presbitério. E assim nós encontramos muitos aspectos da verdade plena, que apesar de serem todas elas partes desse conjunto, elas não funcionam adequadamente se elas estiverem desconexadas desse corpus da verdade que os apóstolos entregaram como um contexto só. Então, o ministério de Paulo, ele sempre teve esse encargo de conduzir o homem ao pleno conhecimento da verdade. A igreja em Éfeso, quando ele, em Atos 20, chama os anciãos de Mileto, ele manda chamar os anciãos de Éfeso, ele chega a dizer que ele nunca deixou de anunciar todo o conselho de Deus. Eu acho que nós lembramos dessa passagem, né? Mas vamos dar uma olhada aqui, antes de entrarmos na carta aos Efésios. Está em Atos capítulo 20. O verso 17.
Vamos de Mileto.
17, vamos pular para o 26 e o 27.
De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Portanto, eu vos protesto do dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus.
Exatamente. Não apenas parte do desígnio de Deus. Não apenas um aspecto da verdade de Deus, mas toda a verdade de Deus, todo o desígnio de Deus. O próprio Jesus falou isso, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Satanás tentou Jesus citando uma parte da verdade, ou das Escrituras, Jesus podia falar, também está escrito. Ou seja, apresentando de maneira coerente as distintas partes da verdade, né? A verdade é uma só, a verdade é absoluta. Só que essa verdade, ela tem hierarquia de valores. Porque na Bíblia encontramos Paulo falando do fundamento e também encontramos ele falando da sobreedificação. Nós encontramos Judas falando da fé que uma vez foi dada aos santos, que nós devemos contender por essa fé, porque são os assuntos fundamentais da verdade. Mas também encontramos Paulo falando que não temos que contender sobre dúvidas de opinião naqueles assuntos que não são fundamentais. Mas, de alguma maneira, a revelação de Deus, ela é completa. A Bíblia não apresenta para nós verdades ou parte da verdade de Deus desconexadas do propósito eterno de Deus. Você imagina, por exemplo, um motor. Ele está ali bem ordenado e por isso ele pode funcionar. Mas se você tira uma peça dali de dentro, por mais que ela seja interessante e você goste dela, o motor não vai poder funcionar se você tirar aquela peça dali, né? Assim também é toda a revelação de Deus. nós devemos realmente ter cuidado para que, ao estarmos apaixonados por um aspecto da verdade, quando vemos, quando enxergamos, entendermos que essa parte da verdade, ela não é o todo, mas ela é um aspecto que vai nos levar ao todo, né? Então, devemos prosseguir para o alvo, devemos avançar, devemos procurar entender a obra plena do ministério apostólico que está na Bíblia, aquilo que os apóstolos entregaram como uma encomenda, entregaram como o depósito, que Paulo fala, o bom depósito, aquele corpus da verdade de Deus que ele entregou à igreja para que a igreja, com o ministério, pudesse administrar as insondáveis riquezas de Cristo. Então, nós estamos em dias que esse aspecto do pleno conhecimento, o epignosis, Deus está trabalhando nesse sentido de nos resgatar, de estarmos centralizados em apenas partes da verdade, para vermos toda a verdade da palavra em torno da pessoa de Jesus. Ou seja, que por mais que Deus nos mostre um aspecto rico da palavra, esse aspecto rico da palavra só terá sentido funcional, no tocante de edificar a igreja para cooperar com Deus, se esse aspecto se encontrar no todo. E esse aspecto da verdade, ele tem que nos levar para o todo. Ele tem que nos levar para Cristo. E quando nós encontramos Cristo pleno, nós vamos encontrar que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência de Deus. Ou seja, está tudo ali nele, né? Mas, irmãos, às vezes a nossa tendência é nos fixarmos em uma parte da verdade. É claro que, olhando pela a questão de etapas da vida cristã, devemos entender que isso é normal. Por exemplo, Paulo fala aos Gálatas: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então, se somos filhinhos, é normal que nós estamos no processo de crescimento, mas ainda somos meninos. O apóstolo Pedro fala que, como meninos novamente nascidos, devemos desejar afetuosamente o leite racional. Mas para quê? Para, por meio desse leite puro, não falsificado, possamos ir crescendo. Quer dizer que Deus não quer que a gente fique no leite. Você ter um filho pequeno, um bebê que toma leite, é normal. Mas se passa muito tempo e ele continua tomando leite, isso não é normal, né? Deus quer que nós venhamos também a crescer. No livro de Hebreus, fala que o leite é para aqueles que não são exercitados na verdade. São para os novos. Paulo aos Coríntios também fala: eu não vos dei alimento sólido porque vocês não podiam. E nem tampouco agora podeis, porque vocês ainda são carnais. Carnais não no sentido que eles eram novinhos na fé. Porque logo de início, Paulo ficou 1 ano e 8 meses ali em Corinto. Né? 18 meses, perdão, na cidade de Corinto. E trabalhou muito ali, depois passou Apolo, depois passou Pedro, passou Timóteo. Vários obreiros passaram por ali. Mas eles não tiveram esse crescimento saudável em torno da pessoa de Jesus e desse propósito eterno em Cristo. Por isso eles permaneceram carnais, né? Então Paulo fala: vocês são bebês e por isso tem que ter leite. Mas o leite, ele é normal quando nós somos meninos. Mas uma vez que começamos a caminhar, uma vez que o tempo vai passando, a vontade de Deus é que os nossos olhos possam ser abertos para sermos conduzidos à estatura de varão perfeito, ao caminho da maturidade. E esse caminho da maturidade, ele é um caminho corporativo, porque a obra de Deus é em Cristo e Cristo com a igreja, né? Então, o encargo de Paulo era esse encargo... que ele era um encargo que revelava todo o propósito de Deus, todo esse corpus da verdade, todo esse mistério que Deus revelou que esteve oculto nos séculos passados, Deus revelou esse colégio apostólico, e a batalha de Paulo agora era como conduzir a igreja à maturidade, né? Nós estamos falando um pouco a carta aos Efésios, pelo menos foi o sentimento que Deus colocou no meu coração em relação a ter comunhão com os irmãos aqui, e eu volto a lembrar aos irmãos que a minha intenção é simplesmente, como um pequenino servo do Senhor, é servir em respeito aos pastores locais, em respeito à obra que os irmãos já têm feito aqui há muitos anos. Não é a minha intenção outra a não ser compartilhar um pouco de Jesus com os irmãos. E naquilo que porventura eu não seja feliz, vocês são completamente livres para arriscar e não tem problema nenhum. Eu também estou aprendendo com o Senhor junto com os irmãos, né? Mas queremos nos atrever, pela fé e pela graça de Deus, a compartilhar um pouco da palavra, mas com esse coração de servo, com esse coração de aprender, com esse coração de vermos juntos a Jesus, né? A epístola de Paulo aos Efésios, ela tem um lugar especial. Vamos nela, então, depois de passar analisando um pouco essa introdução, vamos no capítulo 3. Nós podemos ler do verso 1 ao 13. Vou pedir o nosso leitor lá, né, que possa nos ajudar.
Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória.
Amém. Irmãos, que carta tão profunda é essa aos Efésios? Nós encontramos que Deus cuidava das localidades, através do ministério, de acordo com a estatura de cada igreja local. Você pega a epístola de Paulo aos Tessalonicenses, é uma epístola a uma igreja nova. Por isso ele está falando de assuntos aos novos, a uma igreja nova. A epístola aos Coríntios é uma epístola de correção a uma igreja em anormalidade, né? Por isso você tem tantas correções na carta de Paulo aos Coríntios. E assim, nós encontramos que o Senhor, ele usava os apóstolos a escrever as epístolas de acordo com a estatura, de acordo com a realidade espiritual que cada localidade se encontrava diante de Deus. Mas quando nós encontramos a epístola de Paulo aos Efésios, nós encontramos o Senhor trabalhando através de Paulo, chamando a igreja à maturidade, né? Então, se temos uma igreja mais nova, precisamos estudar Tessalonicenses. Se temos uma localidade no princípio de decadência, a carta aos Coríntios é a chave para nós, né? Se temos uma necessidade de tratar a questão do Evangelho, então não podemos descartar a Epístola aos Romanos e Gálatas. Mas, irmãos, se já não somos tão novos, se não temos os problemas que, assim, os problemas que eu me refiro são problemas cruciais da Epístola aos Coríntios, né? E se já está claro para nós a mensagem da cruz, da carta aos Romanos e Gálatas, nós precisamos avançar, né? Então nós encontramos que a Epístola aos Efésios e a sua epístola irmã, que é aos Colossenses, são epístolas dirigidas à igreja que estão em ascensão, que o Senhor está chamando para a maturidade, que é algo muito mais além, né? O Senhor quer nos levar além. Então, por exemplo, quando Paulo, ele escrevia as suas epístolas iniciais, ele estava em viagem. Então, ora ele estava ministrando ao povo, e ora ele estava escrevendo as epístolas conforme as informações que ele estava recebendo dos seus colaboradores, que estavam em viagem também. Mas ainda é uma epístola que, por um lado, ele estava concentrado em ajudar a igreja, e ao mesmo tempo existia esse aspecto de influência do contexto, do cenário que ele estava vivendo, né? Mas quando você encontra as últimas epístolas de Paulo, são chamadas epístola da prisão. Então, nesse momento, Paulo não está nem viajando e nem recebendo tanta influência de fora, ainda que alguns colaboradores o visitaram. Mas é um momento que ele está só. Está ele e Deus. Está apenas ele e os céus. Por exemplo, quando nós pegamos a primeira etapa do ministério de Paulo, são cerca de 11 anos, Paulo ainda estava aprendendo. Paulo ainda estava um tanto oculto. Foi Barnabé que introduziu Paulo à comunhão da igreja em Jerusalém e depois o conduziu até Antioquia, que está no capítulo 11. E quando chegamos no capítulo 13 de Atos, nós encontramos o Espírito Santo separando Saulo e Barnabé para essa obra que o Senhor os havia chamado. E eles não são chamados mais de mestres e profetas, mas eles passam a ser chamados ou tratados de apóstolos. Apóstolos que tinham o ministério de mestres e profetas. Mas apóstolos porque eles foram enviados com essa missão especial que o Senhor confiou a eles. Nesse envio, nós encontramos então uma virada no ministério de Paulo. E ali, Paulo tem mais uma etapa do seu ministério de mais cerca de 11 anos, onde nós temos pelo menos 3 viagens de Paulo. Nessa etapa do ministério de Paulo, quão frutífero ele foi. Como Deus enviou ele a tantos lugares, até os confins da terra, quando ele chega até Roma, né? E nós encontramos Paulo tremendamente ativo na questão da pregação do Evangelho e na fundação de igrejas locais, formação de líderes e tratando desses assuntos mais do início da fé cristã. Mas quando você pega a última etapa do ministério de Paulo, ele estava preso cerca de pelo menos 11 anos também. Então você tem pelo menos 3 tempos do ministério de Paulo. Como é interessante que o nosso Senhor também teve no seu ministério também 3 tempos. Por um lado, encontramos ele como raiz de uma terra seca, oculto do seu nascimento até o dia que ele é batizado ali no Jordão. Você não vê Jesus no ministério público. Encontramos ele ali com 12 anos naquele templo, ouvindo e falando sobre a palavra com os sábios. Mas ainda não havia chegado o tempo do seu ministério público. Exceto quando ele pega o livro da lei, e ele entra ali no templo, e ele lê o livro de Isaías 61, capítulo 61 da nossa Bíblia, e fala, hoje se cumpriu essa profecia, que o Espírito do Senhor estava sobre ele, ele foi enviado, ungido para pregoar as boas novas, abrir os olhos aos cegos, libertar os cativos, etc. Então você tem pelo menos ali, desse ponto até o Monte da Transfiguração, cerca de 3 anos. Esses 3 anos são o resumo do ministério público de Jesus. Então é um tempo que ele é muito útil, é um tempo que ele viaja, é um tempo que ele anda pregando amplamente o evangelho do reino de Deus. Mas depois você tem Jesus nos seus últimos 6 meses, e o cume disso são as últimas semanas do seu ministério, aonde ele já não está tão envolvido com a multidão, mas ele está envolvido com os seus discípulos. Então esse tempo já não reflete tanto o ministério público de Jesus, o ministério à multidão, mas ele se refere ao caminho do Calvário e aquele tempo que ele rasga o seu coração para falar os segredos aos seus discípulos. Então, quando nós queremos ver aspectos sobre a palavra genérica do Senhor, do seu evangelho, nós encontramos nesses 3 anos do Senhor, quando ele fala publicamente a sua palavra. E mesmo que ele fala aos discípulos, é sempre esse contexto de treinamento dos discípulos para eles levarem o seu ministério adiante depois da sua morte e ressurreição. Mas quando nós encontramos os últimos dias, as últimas semanas de Jesus, ele não estava envolvido com a multidão, mas ele estava envolvido com os seus 12 discípulos. Aí nós encontramos, especialmente assim, o livro de João. Nós vemos a divisão do livro de João ali no capítulo 12, em Betânia. Depois de Betânia, você tem o capítulo 13, que é a ceia. Lá ele introduz o Novo Testamento e ele lava os pés dos discípulos e dá uma grande lição em como eles deveriam manter a unidade e a comunhão, lavando e servindo os pés uns dos outros em amor. E do 14 em diante, ele abre o seu coração falando sobre os segredos da vinda do Espírito Santo, até chegar ao capítulo 17, onde nós temos a intercessão de Jesus. Mas você não encontra ele mais trabalhando como naquele contexto do seu ministério público com a multidão. Então, resumindo, nós vemos que o Senhor também teve 3 tempos no seu ministério. Um tempo oculto, que chega até os seus 30 anos, um tempo de explosão do seu ministério público, onde nós vemos aquele poder do Espírito Santo sobre ele, curando as pessoas, expulsando os demônios e pregando o evangelho à multidão e fazendo um trabalho à parte com os discípulos. E depois nós temos um último tempo, que é o caminho do Calvário, onde ele tem segredo do seu coração revelado, não à multidão, mas aos discípulos, né? Então os conselhos do Senhor estão no final do seu ministério. Não que não haja riqueza nos seus 3 anos, de maneira nenhuma, mas nos últimos dias dele, ele está se referindo aos discípulos. E ali ele dá incumbência, dá mandamentos. Ele abre o seu coração em relação àquilo que haveria de vir. Quando nós encontramos Paulo, nós encontramos também esses 3 tempos. Um tempo oculto, que ele anda praticamente aprendendo e tratando as coisas diante do Senhor, ainda que ele era útil, mas não temos essa explosão de Paulo como teve no capítulo 13, quando ele é enviado. Depois nós temos esse segundo período das viagens missionárias, do capítulo 13 em diante, até a sua prisão. Ali nós vemos Paulo extremamente ativo, um ministério muito frutífero. E depois nós temos então o último tempo de Paulo, que é o seu tempo na prisão. E aí sim, irmãos, assim como Jesus abre os segredos do seu coração nos últimos tempos, nós vamos encontrar que a essência do ministério de Paulo, as revelações mais sólidas do ministério de Paulo, se encontram nas epístolas que vieram da prisão. Agora, o que é interessante é que o ministério público de Jesus nunca transformou o interior das pessoas. Jesus praticamente, como nós falávamos da Cultura do Oeste, ele contraía dívidas, porque ele ainda não havia ido ao Calvário pagar para o preço, libertar as pessoas. E ele tampouco havia ido aos céus depois da morte e ressurreição, quando todo o poder lhe seria dado e ele teria então as chaves da morte e do inferno. Cada cura que ele fazia, cada demônio que ele expulsava, era uma dívida que ele contraía. Mas mesmo ele trabalhando tanto, ele não transformou o interior de ninguém, porque era uma questão de natureza, a natureza caída do homem, o pecado que habitava no homem. Mas quando ele foi à cruz, sim, ele crucificou a toda a humanidade. Todos foram atraídos a ele. A sua obra foi consumada naquela cruz. Então nós encontramos que o último tempo do Senhor, especialmente o Calvário, foi o selo e a chave para desencadear a vida de tudo aquilo que ele havia pregado durante os 3 anos, ou 3 anos e 6 meses do seu ministério. Então, se nós quisermos encontrar as palavras de pregação, nós temos esse ministério público, mas não transformou as vidas interiormente das pessoas. Mas no Calvário, sim. Ele pôde consumar a obra e agora o Espírito Santo foi dado para abrir os olhos das pessoas e conduzir essas pessoas na obra perfeita de Cristo no Calvário. Essa vida ressurreta que procede da cruz, que não somente Jesus morreu, mas toda a humanidade foi inserida na morte com Cristo. E podemos ressuscitar agora em Cristo, quando nós também cremos nessa palavra do Evangelho da graça de Deus. Assim também Paulo, irmãos. Suas epístolas são inspiradas pelo Espírito Santo, claro que são. São ricas e profundas, evidentemente, mas nada é tão profundo do que as epístolas da prisão de Paulo. Você imagina, ele viajava cansado, pregando, sendo confrontado, batalhando, recebendo perseguição dos judeus, dos judaizantes, e nesse mesmo cenário de tanto combate, ele também escrevia suas epístolas. Mas quando nós encontramos Paulo na prisão, em primeiro lugar, ele não diz que ele era preso de Nero, mas ele diz que ele era preso do Senhor, ou no Senhor. Então ele tinha essa confiança de que nada fugiu das mãos do seu Senhor, mas que o Senhor o recolheu para si. Antes ele via a multidão ao seu redor, mesmo a igreja. Mas agora que ele está preso, ele só podia ver uma coisa, os céus abertos. E ele viu a presença do Senhor e o trono de Deus. Em certo sentido, a epístola de Paulo aos Efésios, por um lado, ela parece que vem antes do livro de Gênesis, porque Gênesis é o princípio, a semente da obra de Deus na terra. Mas quando nós encontramos Paulo aos Efésios, nós vamos ver que Paulo fala da eternidade. No nosso tempo, para a gente entender uma linguagem, é claro que a eternidade não tem tempo, a eternidade no tempo passado, antes da criação. Paulo diz que Deus nos viu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, antes de Gênesis, antes de Deus criar qualquer coisa. Então isso mostra que a epístola aos Efésios, ela é uma epístola que ela não está falando apenas da obra de Deus. Ela não está falando apenas do evangelho da graça de Deus, mas ela está falando do coração e do propósito eterno de Deus. Uma coisa é falarmos sobre a cruz, mas outra coisa é falar da dor do coração de Deus na eternidade antes da cruz. Uma coisa é falarmos da criação, outra coisa é falarmos daquele que criou, né? Então nós encontramos que Paulo ele vai lá na origem. Isso nós vemos na Epístola aos Efésios. E quando você olha a Bíblia, cada livro tem a sua etapa, até fechar a revelação ampla de Deus no livro de Apocalipse. Mas Paulo fala da eternidade. Paulo parece que vai antes de Gênesis e depois de Apocalipse no livro de Efésios. Então ele quer remeter a igreja nesse plano eterno de Deus que transcende essa etapa que algumas localidades, como igrejas novas, estavam vivendo, e chamando a igreja para esse caminho da maturidade. Irmãos, a carta de Paulo aos Efésios, ela é tão profunda, que ela revela que mesmo que Jesus é o Senhor desse universo, e que Deus quer que ele reine sobre todo o universo, ele não pode reinar em todo o universo, senão através da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Em outras palavras, para que Deus restaure a sua obra no universo, ele quer fazer isso através da igreja, quando é se encontrar, quando é se entender o seu papel como ajudadora de Cristo, tal como era a Eva de Adão, né? Então, essa epístola aos Efésios é uma epístola chocante. É uma epístola apaixonante. É uma epístola que nos chama a uma vida mais profunda, mas não individual, como Romanos 6, 7 e 8. Não é uma epístola de correção como a carta aos Coríntios. É uma epístola ao corpo de Cristo, entendendo que a vida profunda cristã, desse viver de Cristo em nós, de plenitude de vida, Deus opera essa obra para que juntos possamos ser um corpo, harmoniosamente comandados pela cabeça. E aí sim, esse corpo expressar a plenitude de Deus em Cristo Jesus através da igreja. Ele deixa claro que mesmo a vinda de Jesus, a sua segunda vinda, depende dessa edificação dessa igreja que alcança essa condição. Como está no capítulo 5, né? Que Jesus, ele deu a vida pela igreja para santificar por meio da lavagem da água pura, da palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, irmão, já não é você viver uma vida abundante aqui. Já não é você pregar as pessoas simplesmente para serem livres do poder do pecado, ou deles mesmo. Mas é sermos conduzidos juntos, após entendermos a obra da cruz, a essa vida corporativa como corpo de Cristo, para que Deus estabeleça o seu reino na terra através da igreja. Por isso que, na epístola aos Efésios, é que ele fala da função do ministério, né? Não apenas a função do ministério no tocante ao início da pregação do evangelho, mas a função do ministério no tocante ao propósito final do ministério, né? Então, vamos assim considerar um pouquinho desses versículos, tentar considerar, né? Paulo diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, os gentios. Que causa esse encargo, esse mistério, esse propósito? Deus confinou Paulo ali. Deus permitiu Paulo ser preso. Paulo tinha que parar. Como é estranho isso aos nossos olhos. Poxa, se Paulo ficasse solto mais uns 10 anos, o mundo inteiro poderia ser evangelizado. Mas, irmãos, o propósito de Deus não é apenas a evangelização. O ganhar almas não deve ter o fim em si mesmo. Deus queria algo mais. Por isso você encontra que alguns obreiros, na época da explosão do seu ministério, parece que eles são confinados a ficarem isolados. E nesse isolamento é onde eles não estão tão envolvidos com o povo, mas eles estão solitários para que os céus sejam abertos e eles entrem nas profundezas de Deus para atrair as igrejas a essa profundeza, né? As igrejas que eu me refiro são dos princípios do Novo Testamento, as igrejas da localidade, né? Por exemplo, aonde estava João quando Deus lhe deu a revelação do livro de Apocalipse? Onde estava ele? Lá estava ele, confinado na ilha de Patmos, sozinho. Aonde estava Paulo quando recebeu a revelação da carta aos Efésios, Colossenses, Filipenses? Lá estava o nosso amado Paulo, preso, sozinho. E você olha no Velho Testamento, atente para a vida dos profetas. Você vai encontrar que na hora do grande conflito, você vai encontrar que quando eles foram excluídos da comunidade de Israel, quando eles foram perseguidos, quando eles foram presos, exilados, lá, de alguma maneira, rasgando o coração, foi quando Deus lhes pôde revelar algo mais profundo em relação ao seu propósito. Então, às vezes nós também temos essa experiência, mesmo que pequena. Parece que está havendo uma confusão, parece que está havendo alguma desordem na nossa vida cristã ou na nossa vida de comunhão. Nesse momento precisamos de muita oração para entender o que o Senhor quer. O que o Senhor quer tratar conosco nisso? O Senhor quer realmente promover um ambiente para abrir um pouco mais as cortinas da revelação e vermos que há algo mais, sólido, um degrau a mais para podermos trilhar. Né? Alguns interpretam como reprovação de Deus. Você estava bem financeiramente, agora você está passando um caos. Meu Deus, esse irmão deve ter pecado. A teologia da prosperidade prega mais ou menos assim. Mas, irmãos, quando nós começamos a entender um pouco do trabalho do Espírito Santo, nós sabemos que não são assim que as coisas acontecem. Precisamos em cada momento procurar entender a intenção de Deus conosco. Então nós encontramos aqui Paulo falando por esta causa. Paulo sabia por que estava sofrendo. Paulo sabia do preço que ele haveria de pagar. E se você realmente ouve o Espírito Santo falando através dessas epístolas, ô irmãos, há um preço a ser pago. Né? É muito sério a etapa que nós nos encontramos com Deus. Por exemplo, se você puder resumir o livro de Gênesis, qual palavra resumiria o livro de Gênesis? Princípio. Correto? O livro de Gênesis trata de quê? O princípio. Então ele é o princípio de todas as coisas. Vamos tomar a liberdade de usar isso como tipologia. Vamos dizer que Gênesis seja o princípio da nossa vida cristã. Sem forma e vazia, um caos, trevas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E aí está aquilo que Paulo fala. Deus que disse que das trevas resplandeça a luz. Ele resplandeceu a luz do Evangelho no nosso coração. Então você pode sim usar Gênesis como tipologia para a vida cristã. Então Gênesis é o princípio. Ô irmãos, como é princípio, ali você vê o cuidado soberano do Senhor trabalhando em cada etapa do livro de Gênesis. Mas depois você passa para Êxodo. E qual é a chave do livro de Êxodo, se pudermos reduzir Êxodo? Deserto seria saída, Êxodo, né? Redenção. O Senhor nos cria, mas Ele quer nos tirar para Ele, do Egito para Ele. O propósito de Deus não é o deserto, o propósito de Deus é Canaã. Então, se você está apenas no princípio da vida cristã, é como se você estivesse em Gênesis. Mas se você caminha um pouquinho mais, o Senhor está te tirando para Ele. Aí você vai para Ele. Mas depois de Êxodo, qual o livro que você tem na Bíblia? Purificação. Não tem como você andar com Deus sem a purificação. Por isso você tem a obra da cruz. Por isso você tem a santificação. Por isso você tem a questão da crucificação do velho homem. Mas, irmãos, não só a crucificação do velho homem. Não só a questão do pecado. Não só o diabo fica do lado de fora. Mas a nossa vida natural, as nossas ações naturais, o nosso intelecto, as nossas boas obras, a nossa capacidade de pregar o Evangelho, de ensinar a Bíblia, de ser líder, de estar no contexto da igreja. Se isso é natural, o livro de Levítico ele amputa tudo isso. Porque isso ainda é a vida adâmica. Então, o Senhor quer nos levar a Canaã, mas nós temos que, passar por Levítico. Depois de Levítico, que livro que nós temos? Números. O que trata o livro de Números? Ordem. Lá no livro de Números é quando o Senhor coloca os exércitos em ordem. As 12 tribos de Israel, coloca cada coisa no seu devido lugar. Mas, irmãos, tem algo estranho ali. Quando você encontra o livro de Números, você encontra o juízo de Deus. Não o juízo de Deus sobre a serpente de Gênesis, mas o juízo de Deus ao seu povo, a rebelião, a rebeldia contra a autoridade espiritual. Né? Então, chegar no livro de Números significa que Deus apenas não quer nos levar de bebês em Cristo a Ele pela redenção. Pelo caminho de andarmos com Ele. E nem apenas da purificação de Levítico pela mensagem da cruz. Mas Ele quer nos edificar como um exército Porque nós estamos em tempo de batalha contra Satanás. E Deus quer estabelecer o seu reino aqui na terra através da igreja como um exército, como um corpo. Não apenas como indivíduos que têm uma vida cristã saudável, mas que não sabem viver juntos a vida do corpo de Cristo. Então você tem o livro de Números, Deus colocando as coisas no seu devido lugar. Mas depois de Números, que livro que temos? Repetição da lei. Antes de Canaã, tem que se aprofundar muito na palavra. Tem que repetir tudo o que ele falou em Êxodo. Você vai encontrar que Deuteronômio é a repetição da lei. Então, irmãos, aonde nós estamos no contexto da nossa vida espiritual? Em que etapa nós estamos? Porque se somos novos convertidos, o Senhor não pode contar tanto conosco. Mas se já temos caminhado um pouco com o Senhor, Ele agora quer colocar a nossa vida junta, como corpo, de forma ordenada. E ali você já não tem mais liberdade de viver uma vida de qualquer maneira. Né? O Senhor quer nos chamar a algo mais comprometido com Ele. E há um preço a ser pago para isso. Então, quando nós chegamos na epístola de Paulo aos Efésios, nós temos esse sentimento de ascensão. Não há como mais voltar para trás. Né? Há um preço a ser pago, porque trata-se do encabeçamento de Cristo Jesus sobre nossas vidas como corpo de Cristo. Né? Do seu governo aqui na terra. Da sua autoridade. Ele quer encontrar uma base na terra para estabelecer o seu reino e edificar a igreja. Nem que seja um remanescente, para que o Senhor Jesus possa voltar à sua segunda vinda para estabelecer o seu reino milenar aqui na terra. Por isso que Paulo fala aos Coríntios: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo e os homens? Ora, se vocês não podem julgar as coisas mínimas dessa vida, vocês acham que vão poder julgar o mundo e os anjos com Cristo? Lembram-se disso, irmãos, em Coríntios 6? Em outras palavras, Deus permite os problemas para nos amadurecer através dos problemas, porque o tempo que nós estamos aqui é um tempo de treinamento para o reino que virá. Alcançar a maturidade para que possamos reinar com Cristo e juntamente com Ele exercermos a sua autoridade no seu reino que está por vir. Ô, irmãos, não é um tempo agora que devemos buscar a satisfação, mas é um tempo educativo, aonde devemos buscar sermos treinados por Ele. Alguns estão em busca de uma vida vitoriosa aqui. Mas essa vida vitoriosa, muitas vezes que se busca, é uma vida de libertação dos problemas. Isso não é o princípio cristão. A vida que Cristo nos chama é uma vida de estarmos compromissados com o Cordeiro. E essa é uma vida que gera dor. Essa é uma vida que, por um lado, você reina sobre o pecado. Você tem uma vida abundante, mas essa vida abundante não é para você viver livre de conflitos, livre de problemas. Não, essa é uma vida que te torna mais capacitado a servir o Senhor juntamente com os seus irmãos. Então, que tempo que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um tempo de treinamento. Treinamento para atingir essa maturidade. Como disse Pedro, esperando e apressando o dia da vinda do Senhor. Apressando, atraindo. Ele quer vir, mas para Ele vir, Ele quer nos edificar. Ele quer nos edificar para que quando Ele volte, nós possamos juntamente com Ele oferecer um lugar para Ele estabelecer plenamente o seu reino. Esse é o chamamento que você tem em Apocalipse. Quem tem ouvido de ouvir, ouça o que vencer. O que é vencer? É levar uma vida cristã normal num tempo de anormalidade. Não é ser um super-homem, um grande homem, mas ser alguém comprometido com o Evangelho pleno do Senhor, do reino do Senhor. Né? Então, quando nós encontramos essa etapa da Epístola aos Efésios, se trata dessas coisas, é algo mais. Por isso ele fala, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Paulo recebeu isso por revelação. E agora ele escreve, e ele fala, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Você pode ver, irmãos, vamos supor, uma irmã vai ensinar alguém a fazer arroz, um arroz gostoso. Digamos que essa pessoa não tenha capacidade de sentir um cheiro plenamente. Por mais que aquela irmã tente explicar, e aquela pessoa até aprenda como fazer o arroz, ela não está sentindo, ela não está saboreando, ela não está provando, experimentando. Se amanhã a fórmula é perdida, ela não consegue produzir aquilo. É possível que muitas pessoas estejam até memorizando a Epístola aos Efésios. Saibam ela de frente para trás e de trás para frente. Mas o que Paulo está dizendo aqui, não é que deveríamos simplesmente conhecer a letra da Epístola aos Efésios. Mas sim, disse ele, compreender o meu discernimento. É uma revelação espiritual. É uma experiência de revelação. Revelação de um mistério. E o mistério somente pode ser compreendido se o Espírito Santo revelar. Então Paulo escreve a Epístola aos Efésios com o propósito de que as pessoas lessem, mas lessem buscando revelação. Mas irmãos, como obtermos revelação se é um mistério? Então ele disse, nós lemos ontem, que Paulo quando viu que a igreja em Éfeso estava centralizada em torno de Cristo e tinha amor para com todos os santos, ele passou a orar. Lembram disso? E pelo que ele passava a orar? Para que Deus concedesse a eles espírito de sabedoria e revelação. Para que eles pudessem ter os olhos do coração, os olhos do homem interior abertos, e pudessem ver, está no capítulo 15 em diante, ver a esperança do seu chamamento, ver porque Deus chamou a cada um de nós em um corpo, e ver que a igreja é a plenitude de Cristo, e que ainda que Deus constituiu a Cristo como cabeça do universo, ele aguarda que a igreja atinja essa maturidade para voltar e estabelecer o seu reino na terra. Então, irmãos, por isso Paulo orava. Paulo, ele revela, assim, alegria em encontrar que a igreja estava centralizada em torno de Cristo e tinha amor para com todos os santos. Irmãos, não pensemos que isso é uma coisa pequena. Isso é uma coisa grande. A nossa tendência é estarmos centralizados em torno de doutrinas, em torno de liderança, em torno de experiência, em torno, às vezes, de irmãos que nós amamos tanto, e isso é tão gostoso, mas esse não é o chamamento do Senhor. O capítulo 1, verso 9, diz, 9 e 10, diz que a vontade de Deus é reunir todas as coisas em torno da pessoa de Jesus. Nada pode roubar a centralidade de Cristo. O que o Senhor quer fazer conosco, antes de qualquer coisa, é restaurar o lugar do senhorio de Cristo entre nós. A pessoa de Jesus sendo reconhecida, respeitada, valorizada. Por mais que tenhamos tantas coisas boas, quando somos bebês, é normal nos agarrarmos a tantas coisas. Mas vai chegando uma hora que os pais começam a ficar sofridos. Poxa, se eu chego em casa com presente, meu filho me dá um beijo, agarra. Mas quando eu chego sem nada, parece que ele passa direto. Em outras palavras, se não tivermos cuidado, a gente passa a dar presente como uma propina que você tem que dar para o seu filho para ganhar um abraço dele. Então você está ensinando ele a girar a satisfação não em torno da paternidade da família, mas sim em torno do capitalismo selvagem, né? Que importa o seu cartão de crédito, importa o quanto você tem. Meu pai é um grande pai enquanto não falta às vezes as coisas. Mas no dia que a coisa não é 100%, parece que ele não é mais aquela mesma pessoa. Porque isso é que o mundo ensina, né? O verdadeiro pai é aquele que é escravo da sociedade, que ele passa 12, 13 horas trabalhando, não se relaciona com o filho, não sabe ser marido, não sabe ser pai, desde que ele não deixa faltar nada em casa. Esse é o pai do século XXI. O casamento está indo embora, mas o capitalismo tem que imperar, né? Então, às vezes, a igreja passa por essa crise. Nós temos que ter coisas que geram distrações à igreja para a igreja ficar feliz e não procurar outras comunidades. Imagine, se você passa num terreno baldio, tem tijolos, tem ferro, tem areia, tem pedra, tem outros elementos para edificar uma casa. Se você não colocar alguém tomando conta, as crianças podem quebrar os tijolos. As crianças podem subir em cima da pedra brita e brincar ali. Qualquer um pode passar ali e roubar esses elementos. Mas se você edifica uma casa, dificilmente uma criança ou mesmo um ladrão vai poder parar um caminhão e querer colocar aquela casa em cima do caminhão. Parece que o ministério, ele está mais às vezes nesse contexto. Olha, não visita lá não, porque ele tem medo daquela pessoa visitar lá e ficar lá. Não, não vamos deixar às vezes outras pessoas virem aqui falar, porque ele pode espalhar as pedras. Você compreende, irmãos? Parece que o ministério fica dando em volta dos elementos da casa, policiando. É claro que temos que entender que isso é responsabilidade espiritual. Isso é o coração pastoral cuidando do rebanho do Senhor. Isso é louvável. Mas, irmãos, uma vez que estamos sendo edificados juntos em torno da pessoa do Senhor e que temos compreensão clara do propósito de Deus, estamos caminhando à maturidade, há um descanso tão grande no nosso coração. Porque deixamos de ser meninos agitados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, como disse Paulo. E passamos a seguir a verdade em amor. E por isso estamos sendo edificados não em um sistema, estamos sendo edificados em Cristo Jesus. E isso é descanso. Isso é descanso. Então nós vemos Paulo falando, quando vocês ledes, mas lê com esse espírito de sabedoria e revelação. Não é suficiente ler a palavra. É necessário ter o Espírito Santo, e especialmente o Espírito Santo, como o espírito de sabedoria e revelação. Revelação para nos mostrar o que está atrás das letras, e sabedoria para administrarmos essa revelação. Quando você dá um presente que o teu filho tanto anela, o que que ele faz com aquele presente? Se ele tem vários amiguinhos, o que que ele vai fazer? Ah, ele vai querer mostrar para todo mundo. Vai dar um berro, vai correr, às vezes até quebra o presente. Irmãos, quando nós vemos algo na palavra, aquilo é uma explosão. Você quer espalhar aquilo para todo mundo, né? E devemos entender que isso é uma coisa normal. Maria, aquela mulher samaritana, quando descobriu pelo Espírito Santo que Jesus era o Cristo, o Messias, o que, que ela fez? Ela entrou em Samaria e falou, ó, vem ver um homem que tem falado tudo que eu tenho vivido. Porventura não é ele o Cristo que havia de vir? O profeta que havia de vir? E agora, aquelas pessoas passaram a ouvir. Então, nós realmente precisamos de revelação e de sabedoria. Mas dificilmente quando vermos algo mais da palavra do Senhor, isso não gera esse fluir da vida que vai contagiar outras pessoas. O cuidado que se deve ter é para que esse derramar de alegria não se torne um estorvo para os irmãos, né? Porque às vezes nos tornamos mais como Pedro, que pega a espada e arranca as orelhas das pessoas, mas parece que a intenção de Pedro foi arrancar a cabeça daquele camarada, e ele errou, ou então um anjo deu um peteleco na espada e arrancou só a orelha, e às vezes nos tornamos assim, se deixar a gente vai arrancando a cabeça de todo mundo que vê pela frente. Mas a vontade de Deus é que sejamos equilibrados. Mas de alguma maneira Paulo fala que precisamos do Espírito de sabedoria e revelação para que possamos ver, para que possamos ter o discernimento, para que possamos entender a palavra do Senhor, entender a essência da palavra, entender o encargo central de Deus ao longo de toda a Bíblia. Então ele fala, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Irmãos, no Espírito. Como hoje nós precisamos valorizar a pessoa do Espírito? Como hoje precisamos voltar a essa dependência do Espírito? Nós encontramos as pessoas gerando divisões, doutrinas, controles em nome do Espírito Santo. Né? E na carta de Paulo aos Coríntios 2, ele diz que ninguém conhece o homem senão o Espírito do homem que nele habita. E ninguém conhece as profundezas de Deus senão o Espírito de Deus. Aquelas coisas profundas de Deus nunca subiu ao coração de homem algum. Nunca passou em sua mente. Mas a Bíblia fala que Deus nolas revelou pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo prescruta as profundezas de Deus. Quer dizer que Deus nos deu o Espírito não somente para gerar o novo nascimento, mas também para nos levar a conhecer as profundezas de Deus ocultas em Cristo Jesus. Então, a vontade de Deus é que sejamos salvos, mas venhamos a atingir o pleno conhecimento da verdade, as profundezas de Deus. Por isso que Paulo está dizendo, reveladas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros de um mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios. Olha essa frase, irmãos. O Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Não apenas o Evangelho da Graça e nem o Evangelho do Reino, que são aspectos do pleno Evangelho, mas ele usa o termo insondáveis riquezas. A graça para a salvação e o reino para o estabelecimento do senhorio de Cristo sobre o homem. Mas para que Cristo quer reinar sobre você? Para você atingir essa maturidade coletiva como esposa do Cordeiro, para que ele realize o seu propósito eterno no universo. Por isso que são insondáveis riquezas profundas, né? Como ele ora aos Colossenses, que ele mostra essa oração, ele diz que Cristo, nós pudéssemos conhecer Cristo, o mistério de Deus, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Irmãos, quantas riquezas estão em Cristo que ele quer que nós venhamos ver como igreja. E Satanás sabe disso. Se o Espírito Santo te abre os olhos para ver um aspecto da verdade, o inimigo não pode impedir isso, mas uma coisa ele vai tentar fazer. Que toda a revelação da palavra nos leva a conhecer a pessoa de Jesus. A obra de Deus é centralizar todas as coisas em torno de Cristo. Mas o que o inimigo quer fazer? Se ele não pode impedir você de ser um apaixonante pela palavra, um estudioso da palavra, ele vai querer levar você a se centralizar em aspectos, ainda que verdadeiros, mas parciais, que não te leve ao todo e nem à centralidade de Cristo. E esse aspecto se torna um aspecto, às vezes, de base de divisão. Se cremos nisso, andamos juntos. Se não cremos nisso, não tem como andar. É claro que os assuntos fundamentais, eles têm que ser valorizados. Temos que batalhar pelas verdades fundamentais. Mas, irmãos, nós temos uma vida. E temos uma pessoa. Essa vida, que é Cristo, nos atrai juntos. E quando somos atraídos juntos, todos esses aspectos da verdade encontram harmonia na palavra de Deus. E agora avançamos ao caminho da maturidade cristã. Por isso que Paulo está aqui orando e tentando conduzir a essa igreja, que é claro que essa epístola se tornou uma epístola universal, a esse caminho da maturidade da igreja, não uma maturidade individual. Nem mesmo a guerra do capítulo 6 é uma guerra individual. Aquela armadura é uma armadura coletiva. Por isso que muitas coisas que se prega hoje sobre batalha espiritual exalta mais Satanás e coloca mais os cristãos em perturbação do que numa vida de vitória. Porque eles não conseguem ver a vitória plena de Cristo no Calvário, na obra consumada do Calvário. E ele quer, às vezes, essas pregações de batalha espiritual, é uma tentativa de levar o cristão a se esforçar para vencer o inimigo. Sendo que o Senhor nunca nos chamou para isso. O inimigo já foi vencido. E a Bíblia simplesmente fala para a gente permanecer no Senhor e resistir àquele que já foi vencido. Mas aquela armadura é coletiva, é do corpo, né? Então ele segue dizendo aqui as insondáveis riquezas de Cristo, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Você percebe que Paulo quer avançar a dispensação desse mistério, a amplitude desse mistério. E o verso 10, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Irmãos, não é um pedaço da palavra. É a multiforme sabedoria de Deus. As muitas formas de Deus se revelando em Cristo, pela palavra, através da igreja. Multiforme sabedoria de Deus. Se torne agora conhecida dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você percebe que até mesmo os principados e potestades querem aprender com a igreja? Nem eles conhecem plenamente a Deus. Porque o livro de Pedro diz que aqueles que anunciaram o Evangelho, pelo Espírito Santo que for enviado no dia de Pentecostes, os anjos atentam para escutar ali, entender, porque nem eles mesmos sabiam de todas as riquezas. Está lá no verso 12 de Pedro, do capítulo 1. Então os anjos estão aí. Os demônios também estão aí. Você viu meu servo Jó? Quer dizer, você encontra agora essa arena, esse espetáculo de Deus querendo se revelar ao mundo e ao universo celestial também, e também aos demônios, mas para isso ele precisa encontrar na terra pessoas que abram lugar para ele se revelar. Oh, irmãos, mas quando você vê Paulo falando dessa multiforme sabedoria, é a multiforme sabedoria de Deus em Cristo, porque ele é a sabedoria de Deus. Vamos sempre nos lembrar que Cristo é o mistério de Deus, que está em Colossenses, e que a igreja é o mistério de Cristo. Quando você vai a Deus, ele te revela o seu filho. Quando você começa a amar a Jesus, ele mostra para você que ele tem uma esposa. E que ele quer que a gente juntos sejamos, por um lado, partes dessa esposa, e por outro lado, cooperadores para adornar essa esposa para o casamento, para a volta do Senhor. Então, é em Cristo, essas insondáveis. É por isso que nós encontramos no livro de Atos que eles não cessavam de pregar e ensinar a Jesus Cristo, publicamente e pelas casas. Lembram disso? O grande encargo dos apóstolos era ensinar e pregar a Jesus Cristo. Quando fala de pregação, no grego é querigma, a proclamação de Cristo e da sua obra. Mas depois que as pessoas creram, vem a didaquê, vem o ensino didático ordenado, em partes, para atingir um todo. Pregavam e ensinavam. Mas, meu Deus, será que não seria só um assunto? E aquilo vai encher as pessoas do mesmo assunto? Mas como? Porque quando você vê a multiforme sabedoria de Deus, toda ela são realidades espirituais em Cristo. Por isso você encontra que os apóstolos, eles foram chamados para administrar os mistérios de Deus em Cristo. Então você encontra os apóstolos falando, por exemplo, Cristo na eternidade com Deus antes da criação do mundo. Se os irmãos lembram de Louis Berkhoff, que tem aquela teologia sistemática tão maravilhosa, pelo menos naqueles elementos que ele, de fato, é bom, você vai encontrar ele falando da trindade essencial e da trindade no aspecto econômico. No que se refere ao aspecto essencial, é que mesmo antes da criação, Deus é Deus em si mesmo. Ainda que seja um só Deus em essência e natureza, ele subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito. E que toda a criação de Deus é para o encabeçamento do Filho, através do Espírito Santo. Mas independente da administração da obra de Deus no universo, Deus é Deus. Ah, mas quando nós não vemos esse aspecto, vem algo no mundo das heresias chamado sabelianismo. Não, Deus é um só Deus. Mas não há três pessoas. O Filho é o Pai corporificado, que depois que ele morreu, ele se torna o Espírito que dá vida. Logo, o Espírito é o Filho, que também é o Pai. Então não são três pessoas, é uma pessoa só. E ainda mais intenso, existe aqueles que dizem que quando Jesus orou, Deus glorifica o teu Filho, e o Pai responde do céu, eu já o tenho glorificado e o glorificarei ainda. Aquilo é a humanidade do Filho orando para ele mesmo como Pai, porque é uma pessoa só. Mas, o que, que disse o apóstolo João? Nisso sabereis detectar o espírito do anticristo e o espírito da verdade. Que todo aquele que nega o filho também nega o pai. E quem nega o pai, nega o filho. Provai os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque todo aquele que negar que Jesus, a pessoa de Jesus, veio em carne, ou seja, que o verbo se fez carne, e que ainda que é uma pessoa só, mas ele tem duas naturezas, 100% humano e 100% Deus, esse é o anticristo. Então nós encontramos que quando a Bíblia fala que eles não cessavam de pregar e ensinar a Jesus Cristo, né, a Bíblia vai encontrar esse aspecto amplo das realidades espirituais de Deus em Cristo Jesus, que a igreja precisa entender que ela é responsável por essa administração. Ela é responsável por conter todo o conselho de Deus, o pleno conhecimento da verdade. O corpus da teologia de Paulo, dos apóstolos. Então você tem Cristo na eternidade. Depois você tem Cristo na criação, que Paulo em Colossenses diz que todas as coisas foram feitas nele e por ele. Lá em Gênesis diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Lá está. Por ele ser a expressa imagem de Deus, como está em Hebreus, mostra que Deus, o Pai, ele é invisível, mas a sua revelação está na pessoa do Filho, e que ninguém conhece o Pai se não for através do Filho. Mas ninguém vai conhecer o Pai nem o Filho se não for através do Espírito Santo, que revela o Pai no Filho. Ô, irmãos, então, antes de qualquer coisa, vemos que, em primeiro lugar, a Trindade, Deus mesmo é a primeira coisa que Deus quer que a igreja compreenda, antes de se distrair em outras coisas. Porque um dia tudo vai passar, mas a vida eterna é essa. Que te conheça a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Quer dizer que o nosso maior chamamento é para dentro dele. E que a unidade que nós temos hoje é a extensão da unidade da Trindade. Como nós somos um, tu em mim e eu em ti, que eles sejam um em nós. A unidade não é um ecumenismo em torno de uma doutrina, de um ministério, de uma religião, não. Isso pode ser a unidade que o anticristo está fazendo em torno das religiões. De centralizar tudo numa ordem mundial para trazer um reino de paz político, econômico e religioso. Isso sim, é um ecumenismo. Mas a unidade, nesse contexto da igreja que Paulo está apresentando aos Efésios, é a extensão dessa essência da Trindade em torno da pessoa de Jesus que está crescendo em nós, que está nos chamando para abrirmos mão de tudo que está roubando o lugar de Cristo, que está nos distraindo em coisas e não nos levando a esse propósito pleno de Deus em Cristo Jesus. Não está nos levando para trás, está nos levando para cima, para os céus, para a glória, enquanto estamos aqui. Então, quando os apóstolos falavam que eles ensinavam a Cristo, que esse é o encargo de Paulo, é amplo. É Cristo na eternidade com o Pai, no Espírito, é Cristo na criação, é Cristo como anjo de Javé, no Velho Testamento, que é a teofania de Deus. E depois nós temos o Cordeiro de Deus, que é a encarnação do Verbo de Deus na Terra, o seu ministério público, a sua concepção virginal, pelo Espírito Santo, sem pecado. Depois nós temos o ministério de Cristo pelo Espírito Santo. Depois nós temos a cruz de Cristo. E ali nós vemos que quando fala de Jesus, fala da sua pessoa. Mas quando vemos o aspecto de Cristo, fala do ministério dessa pessoa. Quando se trata de Jesus, fala do Filho de Deus. Mas quando se trata de Cristo, fala do ministério desse Filho. Que como Filho, ele tem duas naturezas. 100% Deus, Criador com o Pai como Criador, mas como homem aprendeu a obediência pelas coisas que ele padeceu. Quando exercia o seu ministério, dependia 100% do Pai. E se restringiu muitas vezes como Deus, para não buscar o seu benefício próprio. Isso é o esvaziamento, o despojamento do filho que está em Filipenses. Existindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou. E ele se fez como nós, como homem, assumindo a mesma natureza. E ali, achado em forma de homem, ele foi mais baixo, ele foi como escravo. E foi até a morte. E morte de cruz. Aí ele morre. Mas a Bíblia mostra o que fez Cristo na sepultura durante os 3 dias. Pedro fala, Paulo fala. O que fez Jesus durante os 3 dias que ele esteve sepultado? Depois ele ressuscita. Então agora que ele ressuscita, nós temos aqueles 40 dias que ele ficou aqui na terra, dando testemunho. Aí ele vai à ascensão. Quando ele chega aos céus, todo poder lhe foi dado nos céus e na terra, e leva cativo o cativeiro. Agora sim, disse Pedro, Deus o fez Senhor e Cristo. Já não é apenas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele agora é visto como o último Adão, que tem vida em si mesmo abundante para nos dar. E ele é o Senhor que agora está restaurando o universo. Que todas as coisas que com a queda de Satanás foram descentralizadas de Cristo, com a morte de Cristo, todas as coisas estão sendo restauradas agora na sua ascensão. Oh, irmãos, agora passamos a ver ele glorificado, como homem com corpo glorificado, mas o Espírito Santo é derramado. Então, além de Cordeiro e além de Cristo glorificado, nós temos agora o corpo de Cristo, que é um grande mistério que a Bíblia chama. Nesse tempo da graça que nós estamos, temos o ministério do Espírito, que levanta os ministérios da igreja para administrar essas insondáveis riquezas de Cristo, ao corpo de Cristo. É ele que dá o ministério de Efésios 4:11. É ele que quer liderar a igreja agora. É ele que quer nos levar ao encabeçamento de Cristo. Depois nós temos o aspecto da segunda volta do Senhor, não como cordeiro, mas como leão da tribo de Judá. Aí teremos as bodas do cordeiro. Teremos o que Paulo chama do tribunal de Cristo. Teremos o julgamento de Cristo. Depois nós teremos a etapa do reino de Cristo na terra, o reino dos céus. E temos o final disso aí, quando o Filho vai entregar todas as coisas ao Pai. Depois temos a Nova Jerusalém, a igreja glorificada em Cristo, e Cristo sendo tudo em todos, e Deus se manifestando através dessa Nova Jerusalém. Será que isso é pouca coisa? Eu acho que nem na eternidade vamos conhecer plenamente a Trindade. No dia que a gente puder conhecer Deus plenamente, ele deixa de ser Deus. E ele jamais deixará de ser Deus. Mas tudo que ele tem para nos revelar na pessoa do seu Filho, e essa revelação é ascendente, é transcendente, está sempre crescendo, sempre ampliando, sempre enlarguecendo, é insondável. O Senhor quer que pelo menos a gente vá, nesse tempo presente, caminhando para o seu chamamento nesse tempo do fim. Nós temos hoje um privilégio muito grande, porque no início os apóstolos tiveram o encargo inicial da obra de Deus. É claro que o cânon do Novo Testamento foi encerrado, mas, irmãos, nós estamos no final dos tempos. Tudo que os primeiros apóstolos trabalharam, os patriarcas, os reformadores, os movimentos, os avivamentos, tudo que Deus fez foi apontando para o tempo do fim. Agora nós estamos nos últimos segundos do relógio profético de Deus. E a igreja muitas das vezes está dormindo. Temos a responsabilidade de administrar toda essa riqueza com responsabilidade, com visão de corpo, com ministério colegiado, onde todos são respeitados, valorizados, reconhecidos no seu devido lugar, trabalhando na sua esfera ministerial, mais harmonizados em torno da cabeça da palavra. Ninguém é suficiente para essa obra. Todos nós dependemos uns dos outros. Mas o Senhor nos chama para essa etapa do fim. E a Epístola aos Efésios trata muito sobre essa questão. Então, irmãos, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo tão especial, que não é aquele tempo do início, mas o tempo do fim. E os apóstolos falaram tanto sobre esse tempo. Eu quero concluir, porque eu estou olhando meu relógio aqui, a hora já disparou. O capítulo 4, perdão, irmãos, o 3, 14, perdão. Antes do 4.
Por esta causa.
Sim, pode ler até o 21, por favor, irmão.
Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém.
Você está vendo Paulo orando novamente? Intercessão, intercessão, intercessão. Intercessão para que haja espírito de sabedoria e revelação. Não apenas o espírito de sabedoria e revelação sobre nós, mas intercessão para que sejamos fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Porque é o homem interior onde temos as faculdades para ter comunhão com Deus e revelação. É o espírito de sabedoria e revelação sobre nós. E o espírito do homem educado, sensível, para discernir essas revelações e poder processar ela no coração. Como ele diz, né? Fortalecidos mediante o seu espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração. Reinar no nosso coração. Pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Para quê? A fim de poderdes compreender com todos os santos. Vamos compreender pelo espírito de sabedoria e revelação. Mas o Espírito de Sabedoria e Revelação trabalha através das Escrituras e também trabalha através de todos os santos. Não quer, no extremo, voltado apenas ao Espírito Santo, nem ao racionalismo teórico, intelectual, apenas na palavra sem o Espírito Santo, mas nem tampouco honrando o Espírito Santo através da Bíblia, mas desrespeitando o corpo de Cristo. Não. Ele quer que nós tenhamos uma vida totalmente dependente do Espírito Santo, mas com muita responsabilidade bíblica, fundamento sólido, garimpando, esquadriando as Escrituras na dependência do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo entendendo que nós não somos suficientes sozinhos, que muitas coisas que Deus quer processar, trabalhar conosco, Ele administra na base do corpo de Cristo, dependendo juntos uns dos outros. Poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Quão ampla essa visão, quão profundo esse mistério. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda, não apenas parte, toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus. É tudo. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória nos céus, na igreja. Deus quer obter a sua glória hoje, não individualmente, mas na igreja. E em Cristo, por todas as gerações, para todo o sempre. E fechando, irmãos, o capítulo 4, o verso 7, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo.